Começa agora o Mateada Podcast.
Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade e esse aqui é o Mateada Podcast e hoje numa versão um pouquinho diferente. Daqui pra frente você vai começar a ver alguns Mateada Podcasts aí conversando com pessoas que não estão aqui para eu poder conversar sentado na mesa aqui, então eu estou recorrendo ao poder da internet, ao advento da internet, para conectar os meus amigos de outros lugares do Brasil, ou no caso do Yuri, que é meu convidado de hoje, de fora do Brasil. Então, isso com certeza vai abrir um leque de possibilidades para a gente aqui no podcast, e eu quero começar dando as boas-vindas para o Yuri e agradecer por ter dedicado esse tempo aí. Foi, olha, estava no meu top one de pessoas, eu estava falando isso em off, vou repetir agora aqui no... gravando já, que estava no topo da minha lista de pessoas para eu convidar, porque é um cara que está comigo já há muito tempo, me incentivou junto, a gente tem aí um... Como é que a gente pode explicar, sem parecer Érico Rocha, de nosso
mastermind? Se falar a palavra mastermind, não é difícil.
Isso, é que se eu falar mastermind, vai ficar parecendo...
Vai.
Então, é um mastermind mais raiz, assim.
Um grupo de amigos que se junta para se incentivar.
Isso aí. E, então, cara... Muito obrigado por estar aqui, representa muito para mim, tu é um cara que sempre me deu muita força, me ajudou muito, então não tinha como não ser tu para começar esse período aqui de entrevistas online do Mateada Podcast. Muito obrigado e bem-vindo.
Poxa, obrigado. Mesmo ouvindo de novo, foi tão bom quanto a primeira vez. Fico muito feliz, Denis, e com certeza total recíproco. Eu acho que a nossa amizade de alguns anos aí já mostra isso mesmo, quanto a gente conseguiu ver nós dois evoluindo junto, né, e traçando essa carreira, e o quanto tempo aí a gente ainda continua amigo, né, conversando com os mesmos interesses e tal. Então, eu sempre acompanhei aqui, né, o Mateada Podcast, antes dele vir pro YouTube, e depois que ele vem pro YouTube, e todos os seus planos também nos bastidores, né, do que você tenta, do que você falha, do que você dá certo. Então, eu fico feliz agora de ser participante dele também, não só ouvinte.
É, mas tu participou de um Mateada Podcast da primeira temporada, lá tem uma
foi.
Contigo.
Quando era, não tinha vídeo só, né? Foi eu e mais, acho que duas pessoas, né, que a gente falou sobre trabalho remoto.
Isso, exatamente. Acho que era tu, o Luiz, lá da Austrália, e mais alguém, que eu não vou lembrar agora.
Era uma mulher, eu acho, não era?
Eu vou fazer o seguinte, pra quem tiver interessado, eu vou colocar um linkzinho no card aqui em cima, aí tu dá uma passada lá e ouve que o programa também ficou muito legal. Só que ele não é em vídeo, né? É um programa só em áudio. Isso.
Exato.
Cara, eu queria começar com batendo um papo contigo da tua origem. Como é que tu começou? Tu é um cara que é referência em SEO. E esses dias até eu tava lendo um livro de um amigo e tu tava citado lá, né? Tu nem sabia, mas ele já tava citado.
Eu
lá
tava, mas eu esqueci. Esse que é o pior, cara.
Mas isso, eu acho que isso mostra, né? Aparecer como uma citação em um livro, como uma referência em SEO, mostra que realmente não é referência. Não sou eu que estou falando.
Nem eu.
Mas como é que começou? Como é que é a tua origem? Onde é que o SEO apareceu pra ti?
Olha, o SEO caiu por acidente. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu ainda guardo ela com muito carinho. Eu vim do ramo, né, de computer science. Então eu já estava estudando para isso e já estava trabalhando com isso na época do estágio e tudo mais, né, que eu tinha que fazer minhas horas, né, oficiais para pegar diploma de CREA e tudo mais. Então eu estava fazendo essa parte de ERP na época, né, o ERP, que eu trabalhava com a TOTUS, que é a antiga MicroSiga até na época que eu trabalhava, para mostrar quanto tempo atrás era. A galera conhece a TOTUS hoje porque ela é gigante.
Eu nem lembro, cara.
Então, MicroSiga era antes da TOTUS virar a TOTUS, né, chamava MicroSiga, eles compraram o sistema da MicroSiga e de outras empresas grandes do ERP, assim que eles meio que dominaram o ERP brasileiro. E eu era analista nessa época, né, fazia contábil, tributável, finanças, estoque, tudo que é gerenciamento de uma empresa tradicional, digamos assim, ia lá no chão de fábrica, subia nos escritóriozinho acomodado de fábrica e ficava lá na época de server físico mesmo e tudo mais, e não tinha nada on the cloud, né, naquela época. E assim que eu comecei, e era uma coisa que sempre me interessou, porque eu Não sei quando começou isso, mas eu sempre amei tecnologia e ciência, digamos assim, então eu sempre fui muito curioso em pesquisar as minhas próprias respostas e abrir computador, abrir videogame e entender como as coisas funcionam por dentro. Acho que é uma curiosidade de moleque natural, assim. E o que me incentivou para a área do SEO foi não gostar tanto da área de programação. Então, quando eu fiquei para esse lado, eu já sabia que eu odiava hardware. Isso já foi desde a escola, quando eu comecei a estudar, antes de ir para o técnico e faculdade, eu já sabia que hardware, redes, essas coisas, não iam ser minha praia. Então eu falei, bem, eu gosto...
Eu detesto esse negócio também. Sei lá, eu tenho um computador meu que tá dando problema, eu prefiro levar numa assistência do que...
Sim, já fiz isso. Às vezes, só pela encheção do saco de ficar tirando e pondo parafuso, arrumando cabo, não sou dessa galera. Eu sempre curti software, então eu fui para esse caminho. E depois de um tempo programando, acho que eu comecei programando porque era legal. O primeiro programa que eu fiz era para tentar hackear um site daqueles que ganhava dinheiro de... Cada vez que você via o page view, você ganhava um centavinho, lembra? Você ficava clicando no botão next para passar e ele tinha um timer de 15 segundos para não te forçar a ficar spamando o clique, né? E aí eu descobri que depois de, sei lá, dos 15 segundos, eu me toquei e eu falei assim, pô, e se eu der um refresh na página, em vez de apertar o botãozinho? Aí funcionava. Eu falei, pô, então eu só preciso de um script, um software, né, que faça um refresh do meu Internet Explorer, na época, né, de tanto e tanto tempo, de 15 em 15 segundos. Fiz isso, no primeiro em Delphi, foi esse software, inclusive, deixei lá rodando, e a partir daí, né, começou o interesse de tipo, pô, isso aqui serve para automatizar uma tarefa que me dá dinheiro, que legal, né? O mundo do empreendedorismo, ganhar grana online, sempre me encheu os olhos, né? Digamos assim. E a partir disso que, depois de fazer essa parte interessante da programação, digamos, de solucionar um problema, de hackear alguma coisa, e a parte chata, boring, né, de resolver problema de empresa, de estoque, por que que no SKU do cara não tá passando, entendeu? Eu falei assim, bem, programar não é pra mim, nessa época o meu site estava andando certo.
Sempre programou em Delphi?
Não, eu comecei a programar em Pascal, depois fui para Visual Basic, Delphi, C Sharp, e depois para linguagens web, PHP, JavaScript, HTML, CSS, não são nem linguagens, né, marcação só, porém eu sempre brinquei de, tipo, fazer download de template na internet, editar no bloco de notas ainda naquela época, depois no Dreamweaver, quando tinha, né, e assim por diante, até... chegar nos dias de hoje, moderno aí, que a gente tem GitHub, GitLab, versionamento e coisas mais modernas, mas eu sempre brinquei só porque eu gostava de software, né? E eu queria, quando surgiu a internet, ter o meu próprio site, ou os meus próprios sites, né? E aí, quando essa questão de, tipo, ter site também pode trazer dinheiro, né? Eu falei, bem, como eu faço ter um site que gera dinheiro para mim? E nisso que foi a virada de chave. Porque numa que eu tinha o site com AdSense, no caso, que era o que eu monetizava na época, e outros programas de cliques, page views, afiliações, ad networks mesmo, eu comecei a ver que o dinheiro começou a entrar e o único problema era tráfego, né? Então, se eu sabia fazer o site, se eu sabia colocar o banner, como é que eu trazia alguém para lá para ter mais clique, né? Tentei várias formas, white, black, grey hat, todos os hats que você imaginar, vários funcionaram, e foi aí que eu aprendi muita coisa. Eu falo pra galera sempre isso, né, que a gente tem que errar para aprender, né, fazer o errado de propósito também é errar, é interessante. E o que me encheu os olhos foi no momento que o meu site, né, o SEO, que foi, como a sua pergunta, como eu caí lá, foi disso. Foi lendo sobre como trazer tráfego, tentando fazer SEO e fazendo um pouquinho, e aí quando os sites começaram a ranquear, eu comecei a ganhar mais grana nos sites do que no trabalho.
Bom, cara, sabe que a nossa história ela é muito parecida. Assim, com motivações e momentos diferentes, mas eu comecei a programar porque eu queria aprender a fazer macro, que chamava, para um jogo chamado Ultima Online. Então era os movimentos, eu poderia deixar o bonequinho jogando sozinho, para principalmente minerar, que era uma coisa importante dentro do jogo, para tu pegar minérios e construir armaduras mais fortes, só que ficar minerando era muito chato. Então eu aprendi que eu poderia também programar, usava uma linguagem lá que parecia um C, para ele minerar sozinho, e eu ia dormir, quando eu acordava estava cheio de minério. Então isso me ensinou a programar, depois acabei indo para outras linguagens e fui até trabalhar profissionalmente com isso, mas surgiu dali, a motivação dos jogos. E eu comecei a estudar SEO também quando eu criei um blog de Big Brother. Olha só.
Legal.
É, cara, eu criei um blog, naquela época isso era no BBB 8, naquela época não existia a facilidade de tu ver conteúdo igual hoje em dia, tu encontra um monte de site pirata transmitindo o
pay-per-view. Com certeza.
Né? Naquela época não tinha. Aí eu pensei, o que eu
fazia? Eu fazia a senha da Globo.com naquela época.
É? Então, não tinha naquela época, cara. E aí eu pensei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou assinar o pay-per-view e eu vou criar um blog e eu fico dizendo o que tá acontecendo. E as pessoas vão ficar interessadas, vão ficar olhando meu blog e vou ganhar dinheiro com isso. E isso realmente funcionou. Funcionou bem. Só que quando acabou o Big Brother, eu não conseguia fazer a coisa escalar, porque não trazia mais visita orgânica, né? Sim. E aí que eu fui descobrir o que é que eu preciso para ter mais visita. E aí descobri o tal do SEO. Então eu achei uma familiaridade muito grande nas nossas duas histórias.
Cara, uma galera chega em SEO. É a questão do problem solving, né? Como eu soluciono esse problema e aí eu caio no SEO porque ele é uma excelente solução para um problema muito comum, né? Que é tráfego online.
É verdade. Mas e aí, depois que tu caiu no SEO, tu foi fazer o que da vida? Trabalhar em agência?
Então, aí foi a transição de sair do mundinho de ERP tradicional, programação como analista de sistema mesmo, né? Ninguém no Brasil conhece SEO? É, isso era o quê? 2007, 8, 9, por aí, né? Quando eu comecei. Não tinha faculdade, não tinha curso, não tinha nem livro direito, né? Tinha aquele The Art of SEO, aquele livro, você lembra? Com o Beija-Flor na capa. E, tipo, era aquilo ali, uns livros do Major ensinando CSS, HTML raiz.
Nossa, eu lembro disso. Ele escreveu o livro de jQuery também, né?
Sim. Aqueles For Dummies, ele fez bastante da série pro Brasil, e era meio que as referências web que a gente tinha ali na época, e era um mundinho, isso que era legal também daquela parte, como era um mundo desbravado, a comunidade era muito, muito gente fina, e a galera era, todo mundo, não tinha guru, não tinha essa coisa de nego fazer milhões, então a galera se ajudava sem estresse, era muito fácil trocar informação, não tinha segredinho por ali, entendeu, porque todo mundo sacava naquela época também o que eu falo até hoje, que todo mundo come do mesmo prato na web, que é o prato do long tail, sempre vai ter para todo mundo, entendeu? Alguns players vão agregar o mercado neles, tipo Google, Amazon e esses caras que têm os monopólios deles, né? Porém, a cauda longa, né, como a gente conhece, sempre vai dar para todo mundo. E disso daí foi a transição de, tipo, como eu busco, então, onde tá essa galera do SEO, né, no Brasil. Além da web, que era onde eu tava, nos fóruns, nos chats, nas comunidades. É, tipo, como eu acho, pessoal. E aí foi, comecei em conferência e ver participar das conferências também. E eu lembro demais da conferência que me deu uma oportunidade de conhecer o Thiago Luiz, o Doc. Foi, na verdade, onde eu conheci a maioria da galera do SEO aqui do Brasil tradicional, o Ricotto, o Pelati, o Coca, quem mais? O Camilo, todo esse pessoal das antigas que estava por lá também, o Rafael Reis, o Flávio Raimundo, todo mundo que falava sobre SEO naquela época, antes de existir um mundinho de afiliado, de monetização, essas coisas, a gente estava tentando primeiro ranquear site só para colocar AdSense e pronto. E quando eu comecei a conhecer esses caras, eu tava falando do evento, foi em Floripa, o Olho SEO. Foi aí que eu falei, bem, beleza, tem algumas agências no Brasil, né, em São Paulo principalmente e tal.
Teve uma época que foi febre esses eventos aí, né, teve o YSEO, o Olho SEO, o Ti SEO.
Em todas as regiões do Brasil. É a época que a galera, tipo, se interessou por SEO e caiu nesse mesmo problema que eu falei, tipo, não tem quem saiba, não tem onde aprender, então... Vamos nos reunir, vamos palestrar entre a gente e vamos aprender juntos, sabe? E os eventos eram, nossa, os corredores, é o que a galera fala, né? O papo de corredor é sempre melhor que a palestra. Nessa época era muito, muito disso mesmo, sabe? E foi aí que eu aprendi muito, foi aí que eu fiz as parcerias e foi aí que eu também transitei de sair de São José dos Campos, né? Onde era minha cidade natal mesmo, para São Paulo, para trabalhar em agência e já logo comecei com dois pés no peito fazendo Centauro.
O aprendizado...
É, não, naquela época era assim, né, vai, tá aqui um sitezinho de alguns milhões de visitas pra você.
Tu acha que pra ser um bom analista de SEO, a pessoa precisa saber programar?
Não precisa saber programar, mas precisa saber ler, entender. entendeu? Então é aquele negócio, eu, para entender alguns conceitos, eu preciso ser um bom leitor, eu não preciso ser um bom escritor. Eu acho que linguagem de programação é a mesma coisa, você precisa entender a língua, você não precisa falar ela escrevendo, mas você precisa entender o que está sendo falado ali.
E a programação, tu não acha que ela dá um pensamento lógico? Exercitar a programação te faz pensar diferente sobre...
Com certeza. Enfim,
como que o mundo até funciona?
Engenharia, problem solving, né? Eu acho que é colocar blocos, né? Cortar problemas em partes, tudo isso é, né, debugar um problema de como a gente aprende na programação mesmo, é o que a gente faz por tentativa e erro na vida real, né? Então, eu já foi me perguntado isso, inclusive, muito no passado, né? Como tem gente que faz SEO e no programa e tal. E hoje tem, claro, como, né? Porque tem uma parte muito forte do lado de conteúdo, etc., onde o cara nem precisa saber mesmo o que está rolando ali nos bastidores, né? De back-end, de tecnologia, de stack. Porém, o que é importante, como eu falei, eu acho que é você expandir como um profissional de, tipo, eu acho que todo mundo que trabalha com web deveria saber como a web funciona. Eu acho que parte de entender como a web funciona é entender, no mínimo, isso, né? Linguagens de programação e de marcação. Não a ponto de escrever um algoritmo, uma linguagem, mas a ponto de saber olhar e entender que peças do Lego estão sendo usadas, de que cores elas são... como elas se encaixam ou não se encaixam, entendeu? Eu acho que isso daí dá uma amplitude de conhecimento para o cara poder discutir assuntos que vão muito além de só um quadradinho do SEO. Ele olha, como a gente fala mesmo, o SEO holístico, né? O todo do SEO.
Até porque o SEO também mudou bastante, né? Ao longo do tempo aí.
Sempre. Toda tecnologia, né?
Toda tecnologia. Quando o SEO começou lá, quando a gente começou em SEO, era... a gente conseguia... usar o pensamento da programação, o pensamento lógico, para entender como que o Google funcionava e conseguir criar um black hat ali, criar um hackzinho, muito mais fácil do que a gente consegue hoje, né? Hoje, nada é binário hoje, né?
Não é mais determinístico, sim. É. Hoje a gente tem muito mais formas de interpretação, inclusive, né? É justamente isso, né? A gente chama de modelagem, né? Que é o que a gente também vê lá no Analytics, a gente sempre falou como marqueteiros, né, de atribuição, né, atribuição é uma forma de modelagem, né, do dado, então é o que você falou, hoje as coisas não são mais 0 e 1, né, assim, apesar de no core elas serem, a gente já tá saindo para um modelo, eu acho que assim, tem muita gente que quer olhar para o SEO e agora com quantum computers, né, computador quântico, falar que SEO já tá nesse nível de mensuração de sinais, etc. Eu ainda acho que não. Eu ainda acho que tem muita coisa binária, determinística e fácil de se interpretar, mesmo ligando e desligando a chavinha, digamos assim, vendo o efeito daquilo. E, de certa forma, ainda dá para se isolar alguns fatores, porém, cada vez fica mais difícil. E aí eu acho que é cada vez onde o seu conhecimento holístico vai entender mais. Eu acho que, por exemplo, agora é um momento que a gente pode falar, inclusive que a gente está gravando aqui, a gente está vivendo vários updates do Google, né? E alguns deles são muito pertinentes a, tipo, Core Web Vitals, né? Que não tem nada a ver com, vamos dizer assim, conteúdo, com nada do tipo que de front-end, tem tudo a ver com o que está acontecendo ali, né, no que você escolheu para ser o seu servidor, como você está escolhendo, que tecnologia de stack você está escolhendo para montar seu site, como você está renderizando aquele site, é uma coisa que é difícil você conversar com um redator às vezes e o cara conseguir entender tudo isso, é uma coisa que você conversa muito mais com o programador porque está em cima de melhorar aquele um segundo de carregamento, mas é uma coisa que é uma prova de, né, que está sendo considerado agora como um sinal e que é uma coisa que é cada vez um monte de legozinho que você vai empilhando e ficando difícil de determinar qual está influenciando mais ou menos. Isso que eu acho que é a parte que a gente se perde. Os fatores, a gente ainda pode ter um conhecimento, um certo controle. Agora, o peso de cada fator é onde é a black box.
E até porque ele muda bastante também, né? Ele muda conforme o comportamento da gente vai mudando.
Com certeza. Eu acho que isso é prova, né, de quantos deployments de algoritmo Google faz no ano, né? Eles mesmos falam que são quantos, né? Mais de 100, 200 e poucos as últimas vezes que eu vi. Agora, qual é o tamanho disso? A gente não sabe. Sabe? É, mesmo lendo patente, etc., a gente vê que em termos de arquitetura, de lógica, demora, né? Tipo, uma década, 10 anos para mudar alguma coisa. E entre esses 10 anos a gente tem partes menores que vão mudando. Tipo, de cada 5 anos a gente tem um algoritmo que vem estilo Panda, o pinguim, que é uma coisa que só vai olhar por uma qualidade de um sinal específico. E ele, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, um algoritmo desse aparece, porque é um tempo que demora para acontecer a pesquisa disso, a prova daquilo, a patente daquilo, o teste de deployment daquilo e o rollout em massa daquilo. Então é um processo, né, de pesquisa e desenvolvimento gigantesco que aconteceu ali, que a gente só sabe do finalzinho, né, quando eles estão falando o que está acontecendo, o que está sendo mudado.
E tu não acha que a gente também tem uma certa dependência de tecnologia para isso? Porque por mais que o Google... Se a gente pegar a inteligência total que o Google tem hoje e tentar aplicar ela lá nos anos 2000, era inviável, porque não tinha processador, nem não tinha processador para resolver esses problemas que ele consegue resolver hoje. Então, ele pode ir aprimorando e tornando a coisa mais complexa conforme o poder computacional vai aumentando também, né?
Com certeza. Eu dei um exemplo disso há pouco no Unmute lá do Bruno Parodi, meu amigo, que eu fui falar sobre SEO com o Bruno Alves, outro que também é SEO das antigas, que eu aprendi muito com ele. A gente falou sobre, tipo, os improvements, né, as melhorias do machine learning nos últimos anos, porque, por exemplo, foi desde 2013 realmente que eles conseguiram resolver neural networks, né? E com as redes neurais, aí sim eles conseguiram fazer o knowledge graph, a busca por entidades, elementos, do jeito que a gente conhece hoje em dia, né? Que você consegue correlacionar que quando você fala, olha um parágrafo escrito Obama, White House, o partido, etc., você entende que Obama é uma pessoa, White House é uma localização, partido é um tópico, um grupo. E essa quebra, né, de entendimento só aconteceu a partir desse ano. Então, eu concordo 100%. E o que a gente esquece, às vezes, só, né, que daqui para frente, vai, em teoria, vai ser mais rápido, né, por ser exponencial. Então, o que eu acabei de falar, né, de demorar 10 anos ou 5 anos para algoritmos menores, a gente vai ver eles acontecendo agora, cada vez, tipo, dividido por 2, né? Cada ano que passa é dividido por 2.
E uma vez eu vi uma palestra de alguém do Google, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é alguém que... Não vou lembrar o nome agora para poder dar o crédito certo, mas ele falou na palestra que a grande parte dos updates do algoritmo é programado pelo próprio algoritmo, né? Ele que identifica as brechas, faz uma sugestão de melhoria, apresenta, uma vez que o Search Quality dá ok, ele é implementado no sistema, né? Isso torna a coisa muito mais rápida também de evoluir. Né?
Com certeza. É porque é isso que está acontecendo. Os insights não vêm mais de hipóteses só dos pesquisadores e cientistas. Ele vem de sugestão do machine learning. E de algoritmos de predição. Então, um que eu adoro dar de exemplo, por exemplo, é o do Alibaba. Olha que o Alibaba descobriu através do machine learning. De que mulheres com o sutiã maior do que tamanho X compram tantos por cento a mais no ticket médio delas. Então, aí que eu adoro desse exemplo, porque, tipo, que pessoa em sã consciência ia desenvolver uma hipótese dessa? Ninguém. Nunca. E alguém ia passar pela cabeça de alguém. Certo?
A gente nunca ia conseguir criar essa correlação.
Hipótese. Né? A gente nunca ia pensar que existe uma correlação lá, muito menos gerar uma hipótese desse tipo. Além de ter problemas culturais, né, no meio do caminho, né, de discriminação, de feminismo, machismo, que quer que seja de bias do ser humano, né, que a gente tem pela região, pelo país, pela língua que a gente é criado, né, tem essa questão de também sua cabeça talvez não seja criativa o suficiente para ir nesse buraco específico. E esse é o tipo de discovery, né, que o Big Data consegue dar, e aí isso pelo menos é cuspido, né, uma série de hipóteses para o pesquisador olhar as que têm maior potencial de correlação e começar a atacar uma por uma. Então eu diria que o processo de R&D, né, Research and Discovery, começa a ser bem mais acelerado. E de validação também. porque a validação também pode ocorrer de forma computacional em massa e paralelo do que é sequencial. Que eu estava até lendo, inclusive a gente falando bastante sobre search engines, foi isso, foi uma grande um leap do search engines que ninguém lembra, por exemplo, foi quando a galera passou do processamento sequencial para o sharding. Sharding é tipo fazer vários processamentos simultâneos, então ao invés da busca acontecer tipo, ah, vai para esse tópico, é isso? Não, não é, vai para esse, é isso? Não é, ele acontece tipo, vai para vários lugares, vê o que, que é que não é e me devolve o que, que é, sabe? A gente pode trazer, por exemplo, o idiota de tipo fazer uma busca simples numa array, né? Esse é um método burro de buscar um número, né? E hoje a gente está em métodos muito mais inteligentes disso daí.
Se a gente está programando em um array pequeno, é simples, né? Mas como o array de dados do Google é
gigante, é o mundo inteiro. Eu acredito que nessa parte aí o Google é quem está mais na frente de todo mundo, assim, em termos de catalogar o mundo, né? Como é a missão, o querer mesmo deles. Eles estão chegando lá. Eu acho que tem talvez empresas melhores do que ele em entender o data, né? Tipo as chinesas, Tencent, etc., que são os reis mesmo hoje do machine learning. Porém, em termos de catalogar, eu acho que o Google tá indo muito bem. Muito
e
bem.
E é difícil, né, de alcançar agora. Eles chegaram num ponto que a competitividade fica muito longe, né?
E é um problema que eu tava ouvindo alguns dos caras mais famosos aqui do Silicon Valley comentando que, tipo, a reserva de dinheiro do Google é muito grande hoje em dia, parece 130 e poucos bilhões, cash mesmo, líquido, né? E os caras meio que não sabem o que fazer com isso. É literalmente, tipo, já tem muita pesquisa, já tem muita grana já sendo investida e tal, mas agora o problema não é... O problema é, tipo, como harness your data, né? O que você faz com esse tanto de data? Como gerar insight, como gerar dinheiro disso tudo, certo? Dessa forma. Não só ter o data ali, que foi o que eles fizeram muito bem, daí tem a vantagem competitiva deles, né?
E eles têm esse dinheiro tudo em caixa aí, porque se aparecer um concorrente querendo ameaçar, os caras já compram também.
É parte do processo, né? Mas você olha a comparação deles com a Amazon, por exemplo, você vê que a Amazon tá dando um pau nessa parte, né? Porque a Amazon tá reinvestindo muito melhor o capital deles ao longo dos últimos 10 anos, né? Do que o Google fez. Aí a Amazon...
Tu citou Vale do Silício agora aí. E aí, como é que foi parar aí?
Como foi parar aqui? Well, foi uma decisão, assim, tipo... Quando eu vendi minhas agências no Brasil, na minha cabeça veio três hipóteses, sabe? De próximo passo, digamos assim. Ou eu fazia de novo, que é tipo meio que eu brinco comer o pão com o diabo amassou do empreendedorismo, que é um bichinho que te morde. Eu falo isso pra galera assim, sem querer desmotivar ninguém, tá, gente? Eu acho que empreender, todo mundo deveria ter essa experiência, porque é uma experiência enriquecedora demais pra sua vida. Agora, eu falo.
Os dois sentidos?
Como assim?
Do enriquecedor?
No meu caso foi, mas nem sempre. Eu tive quatro empresas, né? Duas deram certo, duas falharam, então posso falar que 50-50 aqui no meu caso, mas estatisticamente muito mais empresas falham do que funcionam, né? Porém, quando funciona, dá certo no quesito. Que no meu caso o que aconteceu foi que eu pensei, comer o pão que te abassou nesse caso de tipo fazer de novo, né? Investir os 5 anos, 10 anos que você vai precisar. No meu caso foi bem menos, foi 5 anos, mas os 5 anos que eu investi de tipo ter que largar e trancar a faculdade, ter burnout no meio do caminho, trabalhar 18 horas por dia de segunda a segunda, ter folha de pagamento de 30 e poucos funcionários, e é o tipo de coisa que é estressante. Eu era bem novo, não tinha um estado mental, uma capacidade mental para lidar muito bem com isso, que fez muito mal para minha saúde. Então tem os dois lados da moeda, né, sempre. Mas o que me levou a tomar essa decisão foi o seguinte: quando eu vendia as agências, eu pensei, bem, ou agora eu faço o mesmo, ou eu vou pegar um trabalho bom numa empresa tranquilona, tipo um Google, e ficar relax aqui no Brasil, Ou se eu acho mesmo que eu sei de SEO, de search, de tudo que eu já estudei, deixa eu sair da várzea, né, da classe B, e ir lá jogar na NBA, na classe A, e tomar um couro mesmo, tá ligado? Ficar no banco, ser ruim pra caralho de novo, ver a galera dando show, chegar em reunião e nem entender o que os caras estão falando. Eu queria esse feeling de novo, sabe? E foi aí com a cara e com a coragem mesmo que eu fui ajeitando a vida pra conseguir vir pra cá.
E aconteceu isso que eu tava esperando? De chegar na reunião e não entender o que os caras estão falando? É outro total, nível, hein?
Total.
Realmente os caras estão num nível muito diferente do que a gente aqui no Brasil?
Sim, 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 mas não é o país que nem a galera fala, não é a região como o pessoal fala. São certas empresas, são certas pessoas. O que acaba de se concentrar na área do Silicon Valley? O que por muitos anos é verdade, agora, nesses últimos anos de pandemia e tudo mais, já não tá sendo, né? A galera tá vazando daqui. Eu, inclusive, tenho planos de sair também com a minha esposa, estudo dela e tudo isso, mas antigamente, né, nessa última década, digamos assim, né? Todo mundo de todos os setores de tecnologia, tanto do videogame, né, do Atari até o Google e a Amazon, todo mundo estava aqui, né? Então, o que acontece é que essas mentes brilhantes se concentraram aqui. É ridículo, tipo, a galera fala que quase todo Uber que você pega aqui de rideshare, daquele Uber Pool, né, que você vai com outra pessoa e divide a tarifa, a pessoa que vai dividir com você é uma tech person, de algum field, sabe? Ou é um programador, ou é um cara de back-end, ou é um cara de marketing, ou um de produto, ou é um cara de sales, ou é um angel, ou é um VC, ou é uma incubadora, mas o cara tá envolvido no cenário de tech de alguma forma. Independente se é medical, se é agricultura, se é consumer, se é automobilístico, sempre alguém trabalha com tech aqui com alguma coisa.
Então tá aí, uma boa dica de networking. Ir para São Francisco total, e pegar o Uber Pool para
agora nem tanto, né? Porque não, nem tem mais o rideshare, mas nessa época eu fazia muito isso, puxava papo com a galera, ia para os cafés e puxava papo. Aqui tem muito disso também de tipo a empresa fazer os talks. Então, tipo, a Amazon tem aqui na Market Street a AWS. E a AWS, né, tipo, ficava hosting eventos, né, de, tipo, como configurar o seu AWS, essas coisas para promover a própria marca, o produto, e também vários eventos correlacionados, de estilo, quando o blockchain começou, eles estavam lá hosteando um monte de evento falando sobre blockchain, sobre o que é Bitcoin, entendeu? Então, tipo, antes de chegar do main media, a galera já estava aqui há muito tempo brincando, namorando a tecnologia, minerando só para ver o que era minerar, entendeu? Então, exemplos aqui off-topic, né, da área de market search, porém na área de tecnologia também. E isso que eu senti na pele, eu quando cheguei aqui, eu falei, caralho, todo mundo programa aqui, todo mundo é tech aqui, todo mundo entende de muitas outras coisas, de nuances e especificidades de áreas técnicas que você nem ouviu falar.
Mas tu já tinha esse cheiro, né? Essa
ideia, eu já tinha esse cheiro, mas eu nunca tinha vivido na pele. Eu nunca tinha sentado numa reunião e ouvido alguém falar sobre, por exemplo, um mecanismo mesmo de indexação. Esse é o tipo de coisa que todo mundo de SEO devia falar, e nunca sentei numa reunião no Brasil que alguém falou disso. Ou alguém sentar e ter uma reunião sobre falar sobre a criptografia do nosso produto. Boa sorte discutir isso, tá ligado? É o tipo de negócio que você boia quando um engenheiro vai começar a falar pra você. E o nível da galera que senta nessas reuniões é esse, tá ligado? É tipo o dia a dia do cara.
E aí, e como você... é que foi chegar aí? Tu já tinha trabalho? Não tinha? Chegou com a cara e a coragem? Chegou na sorte? Como é que foi os primeiros dias, assim?
Sim, a minha experiência foi essa, foi cara e coragem mesmo. Eu quis vir a ponto de tentar e ver o que acontecia. E eu tentei de várias formas, como ter o sponsor, como pegar o trabalho e como tentar ficar com a residência permanente, né? E foi a partir disso que eu comecei aí nesses networking events e começar com essa galera. E eu reparei isso, que tipo, muita gente tipo, tava querendo contratar. Tava buscando gente, tava... Porque essa é uma coisa que, pra mim, não mudou. A nossa área ainda continua com um déficit de trabalho, de emprego muito grande. É difícil você entrar em lugares assim como esses, tipo Google, Amazon e tal, porque a barra é muito alta mesmo, eles são muito... não é chatos, mas...
Exigentes, de repente?
É, exigentes, a demanda é alta, assim, de muitas coisas. Às vezes você não vai nem usar, mas é aquela coisa do vestibular no Brasil, sabe? Você precisa saber só para provar que você sabe. Então, isso que tipo, foi o primeiro insight que eu tive. Que, tipo, eu cheguei aqui na pegada, tipo, se não der, eu volto, eu passo o tempo que der como turista e pronto. E eu fui tentando galgar nesse tempo esse espaço para contratar. Consegui alguns bicos, alguns freelas, que era o que dava para fazer sem ter visto, sem nada, né? Porque, tipo, aí eu ainda fazia meio que remoto, né? Como ainda cidadão e tudo mais do Brasil. E assim que eu fui abrindo as primeiras portas, os primeiros contatos. Quando eu tive a primeira oportunidade mesmo de poder trabalhar registrado e tal, aí eu já entrei como marketing manager. Numa empresa que fazia peer-to-peer, né, lending peer-to-peer de cryptocurrency, Bitcoin, na época, 2015, o BTC Jam.
Esse foi o teu primeiro trabalho mesmo?
Esse foi o meu primeiro trabalho aqui, local, em São Francisco.
E foi ele que te possibilitou conseguir uma permanência mesmo?
Foi.
E hoje, o que tu faz? Como é que é o teu dia a dia? Que tipo de trabalho?
Hoje eu tô remoto.
Que tu atende?
Eu ainda trabalho no nicho. Eu acho que esse é a minha menina dos olhos. Eu não sei, é difícil falar sempre vai ser, né? Porque a gente não sabe, mas já tô 10 anos apaixonado no negócio, já escrevi livro, já dei palestra, tô aqui falando de novo por horas. E eu não canso, sabe? É um tipo de coisa que eu tenho muita paixão mesmo. Então, eu não me vejo parando de trabalhar com isso. Porém, eu já me interessei por muitas outras áreas. Quando eu vim para cá, por exemplo, né, eu saí desse mundinho de agência no Brasil, que a gente trabalha muito com e-commerce e retail mesmo, né? Eu fazia, como eu falei, Centauro, Carrefour, Lepostice, esses caras grandes aí, Tafit, Pet Love, e... Sempre foi essa coisa, ROI, e-commerce, venda, ticket, eu queria ver outras coisas, né, tipo consumer applications. Em 2013, quando eu cheguei, mais ou menos, as coisas do SaaS, né, mobile applications, estavam começando a pegar. Em 2013, acho que foi o ano das app stores mesmo, explodiram. E foi aí que eu falei, pô, que é esse negócio de mobile, né, de apps que todo mundo tá falando, deixa eu me especializar. Foi onde eu aprendi ASO, né, App Store Optimization, e foi aí que eu comecei a ir para esse lado de consumer-oriented products, né, e SaaS e mobile applications também. Então foi, tipo, é como eu falei, quando eu comecei a sentar e ver como o cara estudou e sabia 10 anos sobre uma área específica de tecnologia, eu comecei a falar, pô, o que tanto tem mais que eu nem sei que existe, tá ligado? Que eu nem sei como funciona. E eu comecei a cavar nesses buracos específicos aí do mundinho que eu já gostava, que é esse mundinho de search, né? E tráfego orgânico, e comecei a expandir cada vez mais para esse lado de growth orgânico, produto orgânico. E... fast forward para os dias de hoje, voltei a trabalhar.
Quando fala orgânico, é orgânico em geral ou orgânico search orgânico?
Orgânico em geral. Eu comecei sempre com search e ASO, essas coisas são formas de expandir o search, né? Appealing, mas eu diria que acho que orgânico em geral também, porque eu já fiz muita coisa de, assim, tipo, PR mesmo, tradicional também, social media orgânico, né, e growth, quando a gente fala de estratégia de growth, assim, tipo, viralização e etc, member get member, né, e coisas que são naturalmente orgânico, né, você não tá colocando nenhum budget, a não ser executar aquela campanha mesmo, né? Não é mídia paga.
Tu citou aí o tal do ASO, né, que é o otimização, é como se fosse o SEO para lojas de aplicativo.
Isso.
Qual que é a grande diferença desse tipo de trabalho e os desafios? Como é que funciona isso para, enfim, para quem não entende, assim, se a gente for explicar para um leigo?
Certo. Eu acho que a nuance é o searching engine muda, né? De contexto, de device, de interface. Então, tudo que acontece ali, a gente pode comparar como, por exemplo, uma busca no Google de texto, de imagem, de shopping, de vídeo, né? Uma busca no Pinterest, uma busca no Facebook. Então, todos esses caras vão ter as suas nuances. né? Todos eles são search engines, mas são search engines com algum princípio específico, né? O que, que ele está buscando? É uma imagem, é um texto, é em que catálogo também de banco de dados deles, né? O que, que o usuário espera como resultado? Então, o que muda, por exemplo, na forma prática aí do ASO, são que campos a gente tem para trabalhar na store. Né? São as meta titles, meta descriptions também, a descrição longa, a descrição curta, as linguagens que seu app é publicado, as categorias que eles participam, porque a gente tem ranking de categorias também. Então começa a entrar nessa nuance específica de tipo, deixa eu ir lá na documentação da App Store, né, da Apple e do Google, da Play Store, e o que, que eles dão para o cara, para o developer que está publicando o app, o que, que eles dão de campo para esse cara preencher? O que, que é obrigatório, o que, que é opcional, vai servir para otimizar uma palavra-chave, né, porque é um texto, ou o que, que vai servir só para otimizar um clique, como, por exemplo, a imagem da Store, que é um grande chamariz, né, os joguinhos que mostram para a gente o quão importante essa parte, ou o vídeo também, né, a produção que ali vai influenciar muito mais num click-through rate do que num ranking mesmo por palavra-chave. Então, e começar a fazer teste reverso e AB e tipo, o que funciona aqui e o que não funciona ali, quanto tempo um teste demora para funcionar, de quanto tempo eu tenho que mudar essas métricas para testar de novo, como medir resultado. Então, por exemplo, os sim rushes da Apple Store da vida, né? Como eu mensuro o ranking que eu tenho para qual palavra-chave. Tá, eu não tenho mais URL agora, porque o aplicativo não tem URL. E agora? Eu tenho um ranking de URL, o que eu tenho? Entendeu? É aprender especificamente a diferença, né, do search engine tradicional web para o search engine agora uma app store. Né?
E que tamanho é essa inteligência desse sistema de busca de uma app store? Porque o Google investe muito na inteligência ali, né? A gente está falando aqui do quanto ele desenvolve isso, o quanto ele se preocupa e o quanto ele mudou ao longo do tempo. Porque é o principal negócio dele. Agora, a busca de aplicativo da Apple não é, tá longe de ser o principal negócio da Apple, né?
Nem tanto, né? Não é o principal, mas está lá entre eles, né? O revenue de stores deles, eu não lembro se era terceiro ou quarto fonte de revenue deles.
Tá, mas então a importância do...
É alguns bilhões já.
A importância do search ali dentro é mais pelo...
Massiva.
A receita que a App Store dá, né?
É porque hoje...
E o quanto é complexo isso? O quanto que os caras, enfim, investem em tornar essa busca cada vez mais inteligente?
Certo. Só para explicar essa parte da busca que eu falei, que eu acho importante, é assim, hoje a maior parte dos apps é achado, né, baixado, podemos falar assim, achado e instalado, baixado e instalado, porque também são processos diferentes, né? Uma coisa você vê na Store, outra você baixar no seu celular, outra coisa você instalar no seu celular, outra coisa você abrir pela primeira vez. São todos os steps, inclusive, que a gente monitora nesse mundinho de mobile.
E provavelmente fazer o cadastro, se precisar, né?
É, exato. O cadastro já é dentro do produto, já não tá nem mais no level da Store, né? Que ela reporta para você. E aí, por exemplo, o search é uma das maiores fontes de discovery hoje em dia. Poucos dos apps são descobertos pelas seções de categorias ou a homepage, porque ali é só destaque, né? É só app muito grande ou muito famoso. E a maioria... A maioria dos apps...
A Apple, eu não sei o Google porque eu não uso lá, mas a Apple investe bastante também naqueles textinhos que eles fazem lá, sei lá, coisas para você ser mais organizado. Daí tu isso. Abre lá, tem um...
Editor's Choice. Então, é alguém fazendo a curadoria tudo. E essa é a parte que, assim, ali é o destaque de massa, porque é o destaque tipo tiro de canhão, né? Capa da Globo e etc. Mas não é por onde a maioria dos apps tem o seu download. A maioria dos apps tem download porque, por exemplo, alguém foi lá e buscou podcast. E aí eles viu todos os apps sobre podcast. Tipo, ou ele buscou música online, ele viu o Spotify, o Pandora, alguma coisa do tipo. Ou, esses são exemplos grandes, então não são tão bons assim. Deixa eu dar um exemplo que é o que eu trabalho, perfeito, que é um médico. O médico não vai ver um aplicativo. Assim, cure pacientes hoje na capa da Store. Não tem interesse o editor da Apple colocar isso, porque quantos médicos existem vendo aquilo ali? Uma parcela mínima da sociedade como um todo, né? Então o médico iria lá e ele procuraria, por exemplo, bulário, ou código CID. Entendeu? Uma coisa que é específica do nicho do termo dele, ele vai achar um app que trata sobre aquilo. Então, o discovery vem daí. Por isso a importância de ter a otimização ali das stores. Agora, o quão complexo é, que é a sua pergunta lá de diferenciação, por exemplo, comparando com o da web ou outros search engines que são mais antigos já, ainda é muito adolescente. Como, né, a App Store ainda é um teenager, né, jovem, surgiu em 2013, como a gente falou, a busca ainda é muito limitada a certos inputs, fields determinados, como título, descrição, que nem o SEO era, meta title, description só naquela época, era tipo 80% do jogo é isso aí. Então, hoje eles ainda vão para esses caminhos tradicionais, porém, e aí eles inovam nessa parte de sinais em cima do machine learning, tipo, vamos olhar para sinal de clique, CTR, vamos olhar para sinal de report, tipo spam, denúncia e tal, vamos olhar para sinal de baixa qualidade, tipo, instalou o app, desinstalou, ou sinal de baixa qualidade, de tipo, esse app crasha muito mais do que os outros apps, que é uma métrica que eles têm lá nos reports internos da Store, porque tá dentro do sistema operacional deles, né, do Android ou do iOS, então eles conseguem coletar isso, então aí são sinais de qualidade para o rank, porém a busca no formato tradicional de achar o index com todos os apps que contém aquela palavra-chave ainda é bem, bem feijãozinho com arroz ainda.
Eu como usuário, uma das primeiras coisas que eu olho antes de baixar um app, quando eu não conheço ele ou quando ele não foi indicado para mim, é avaliações, a quantidade de estrelinha que ele tem lá e o que as pessoas estão falando sobre aquele app. O quanto isso é importante e o quanto isso é manipulável dentro das... Muito.
Super manipulável e por isso... aliás, super importante, por isso super manipulável. Acho que é. Podemos falar assim. É super importante porque vai influenciar diretamente no seu número de downloads, só por percepção, como você falou, mas também por sinal para o algoritmo, de tipo, apps melhores ranqueados é um sinal direto de qualidade, certo? Então é uma das coisas que a Store também vai ter uma influência direta ali em seu posicionamento orgânico, é em correlação se naquele, por exemplo, período você teve um ranqueamento baixo. Porque a gente tem que lembrar também que os apps toda vez são atualizados, né, novas versões. Você pode olhar, por exemplo, apps grandes tipo Uber, esses caras atualizam a cada 2 semanas, né? Eles colocam lá, inclusive, na descrição, né? Estamos atualizando para deixar o app sempre bom para você. E cada vez que sobe uma versão, é considerado esse daí. Quantos crashes tens nessa versão? Nesse período, os reviews foram melhores ou piores do que a versão anterior? Para também ter uma certa linearidade, né? Em termos de se aquele app está melhorando ou piorando, ou se ele está se mantendo estável. Por isso ele deve manter aquele rank, aquele sinal ali também. Mas eu falei tanto de sinal que eu esqueci a segunda parte. Ah, manipulação. Lembrei. Manipulação, sim, isso existe, e a gente pode até olhar no YouTube, você pode colocar Chinese App Rating Farms. São farms de fazenda mesmo, a tiazinha com 50 celular numa mesa assim na frente dela e ela é clicando em todos eles na mesma coisinha 10 mil vezes, assim, justamente para manipular ranking de review, de essas coisas.
E o Black Hat no... E o quanto que as empresas pegam isso?
Então, é o que eu sempre falo da parada. Do mesmo jeito que existe gente inteligente o suficiente a ponto de desenvolver algoritmos para fazer antifraude, anti-spam, etc., existe gente suficiente para fazer o bot que vai fazer o spam. Coisa. E é sim, bastante, né? É mais difícil, mas não é impossível. Então, e outra, a galera tem que lembrar que tem muito dinheiro no spam. É por isso que foi sempre um problema grande para o Google e por isso que vai sempre ser um problema grande para a web como uma tecnologia descentralizada, ponto. De que sempre que houver um sistema determinístico fazendo uma decisão, há uma forma de tentar manipular e influenciar aquele sistema para tomar uma decisão de outra forma. Então, assim, eu não acho que vai existir um sistema que vai ser impossível de ter. Talvez muito mais difícil, que eles estão tirando o incentivo da galera, muita evangelização a ponto de não vale a pena, não faça e tudo mais. Porém, é aquele negócio. Hoje em dia, uma SERP de empréstimo de... Payday Loan, por exemplo, que é aqueles empréstimos diários que o cara pega um cheque contra o pagamento, a folha de pagamento dele, É coisa de milhão o dia, vale os primeiros resultados, né? Então, tipo, você conseguiu ranquear lá um dia, você fez uns milhõezinhos, beleza. Você não precisa ranquear de novo. Se o Black Hat só precisa funcionar uma vez.
É, um bom ponto de vista. Ô Yuri, vamos falar um pouquinho do teu livro.
Diga. O que você quer falar sobre
ele? Aí, como é que... Enfim, aproveita para vender ele um pouquinho. Quem está nos ouvindo aí, quiser comprar o livro, como é que faz?
Engraçado que é contrassenso falar que eu não fiz o livro para vender ele, né? Apesar de estar. Mas ele surgiu muito mais porque o título dele acho que é o melhor prefácio para a história, que é o título do livro é SEO para quem não conhece SEO. Ou SEO for non-SEO people, que eu fiz no inglês, na verdade, o livro inteiro e traduzi ele para português. Que é o quê? O nome vem justamente...
Ele tá disponível nos dois idiomas.
Nas duas línguas, isso. Que é o quê? Na verdade, eu sempre tive essa questão de, tipo, amar SEO, falar sobre SEO, viver SEO e ter ao meu redor pessoas que nem sabem o que é SEO, ou quem sabe, mas não ao mesmo nível. E a ideia do livro foi justamente isso, eu até brinco lá no agradecimento, na introdução do livro, que eu fiz esse livro com o objetivo de que minha mãe lesse ele para finalmente entender o que eu faço da vida. Porque minha mãe sempre respondeu que, meu filho trabalha com computador, né? Então é muito genérico. Mas a ideia foi uma forma de explicar para todo mundo que não é da área de SEO, ou que não vai ganhar vida com SEO nem nada, o que você precisa saber de SEO. Porque eu acho que assim, por exemplo, eu não sou um jardineiro, mas eu entendo de planta, né? Eu não sou um mecânico, mas eu entendo do básico de carro. Eu não sou um cozinheiro, mas eu sei cozinhar. E é o tipo de coisa do... Eu acho que para tudo tem aquele entendimento básico, certo? Que não te custa nada mais do que algumas horas para você ler, aprender, ouvir num vídeo, escutar algum amigo falar e ter um conhecimento do que é aquele assunto, o que é aquele tópico. Eu acho que, trazendo para o paralelo de novo de search engines e entidade, só para você conectar os pontos, sabe? De que em que quadradinho eu coloco isso, em que gavetinha aquilo deve viver na minha cabecinha e tudo mais. E eu sempre quis dar isso para, tipo, quem ouve a palavra SEO e não faz a menor ideia se é de comer, se é de vestir, o que é, né? E aí veio essa ideia de, deixa eu colocar pelo menos um livrinho pequeno de 40 e poucas páginas, onde o cara consegue sentar e num dia só, é for dummies mesmo, né? Tipo, o que é SEO? Como funciona? O que você devia saber sobre? Como as empresas grandes trabalham com isso? Por que é importante? E é isso aí. Então, tipo, e beleza, você não se especializou, você não aprendeu a fazer SEO, você não tem um blueprint nem nada, mas é aquele livro que não vai te estressar, vai ser fácil de consumir, você pode dar para alguém de presente tranquilo, se estiver na área. E a ideia foi essa, eu dei para muita gente, foram muitos amigos, para minha mãe, para meus pais, familiares, todos. Falei, ó, leiam, aprendam o que eu faço para alguém um dia perguntar, você saber explicar.
Mas e como é que a pessoa faz para comprar?
Hoje ele está disponível online. Eu fiz self-published mesmo, então você pode ir yurimoreno.com/livro e comprar, ou /book, se você quiser no inglês. Você vai ver as duas versões nas duas línguas lá. Eu tô para colocar ele na Amazon também, em audiobook, e primeiro em e-book, que eu já tenho pronto, e depois no audiobook quando eu fizer a narração.
Tu mesmo? Tu mesmo vai fazer a narração?
Eu quero fazer, porque eu pelo menos meus. Eu ia falar, eu não sei, eu não gosto da minha voz muito, mas eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? De ouvir a própria voz e não gostar. Mas o que é appealing pra mim é que assim, eu ouço muito audiobook, né? Eu tenho uma subscription do Audible. E os melhores audiobooks pra mim foram pela voz do autor.
Eu acho bem louco.
Inclusive, eu tô vendo um agora que é best-seller, que é Talking to Strangers. Muito legal, é Falando com Estranhos. Livro antigo, mas muito bom, que ele é narrado pelo autor. E o livro é tipo, meio que entrevistas com certas pessoas e figuras, assim. E o autor faz questão de também trazer as pessoas. Então virou um livro podcast quase, sabe? Achei massa.
Pô, pra facilitar a vida, eu vou colocar o link do livro aqui.
Obrigado.
Na descrição, tanto do YouTube quanto qualquer outra rede que a gente esteja disponível aí.
E o que eu falo, Deixa eu só fazer também um adendo sobre isso, que eu sempre falei quando eu divulguei o livro, eu falei aqui no começo que o objetivo não era para vender ele, é que eu escrevi ele literalmente com esse objetivo de disseminar o conhecimento de uma coisa que eu gosto. Então, se alguém que está ouvindo tem algum interesse, não tem condição, está estudando ou está passando por qualquer momento difícil, pode falar comigo, porque não é porque o livro está à venda que eu não posso dar uma cópia para você, não, tá? Quem quiser aprender, eu acho que não tem price, não tem valor que coloque no aprendizado. Então, fico feliz em dar de graça para quem tiver interesse também.
Pô, legal, show de bola. E quem tiver condições de pagar, logicamente, não vá pichinchar aí, por favor.
Porque tem que colaborar. Eu fiz barato por isso mesmo. Ficou menos de 20, R$25. Então, quem tiver os R$25 pode comprar. Quem não tiver, pode falar que também tá tranquilo.
Pô, que legal, cara. Muito, muito bacana essa atitude tua, assim, porque talvez tenha muita gente mesmo nos ouvindo aqui que não tem condições de...
Eu, quando comecei assim, eu não tinha condição de comprar essas coisas. Esse primeiro livro que eu falei do Hummingbird, eu lembro de olhar e ver ele por, acho que era 50, R$60 na época, e falar, mano, é um livro muito caro pra comprar de SEO, eu não tenho isso aqui ainda. Moleque, né, pô?
Mas é o livro mais caro que tem de SEO hoje.
É?
Ele deve estar uns R$200 já, se achar uma cópia.
É, virou raridade agora, né?
Virou. Edição de colecionador. Cara, muitíssimo obrigado pela tua participação, foi um baita papo. Como é que as pessoas fazem pra te seguir aí? Te encontrar no Instagram? Onde é que tu é mais ativo?
TikTok, olha,
Instagram, LinkedIn,
boa pergunta,
Facebook?
Viu? Onde eu sou mais ativo? Olha, eu consumo bastante o Twitter, então se você quiser ouvir sobre SEO, meu Twitter é mundinho. Tem dois universos no Twitter pra mim, SEO e cryptocurrencies. Então, se você tiver interesse em um dos dois, me siga lá. Se você quiser também mais de conexão profissional comigo, a ponto de falar sobre trabalho ou pegar alguma dica, alguma coisa do tipo, acho que o LinkedIn é a melhor forma de me achar também lá. E meu site, iurimoreno.com, você vai achar todas essas links aí para minhas redes, para meus projetos e meu portfólio também, se quiser dar uma olhada no meu trabalho.
Show de bola. E um recadinho para quem está nos ouvindo: assina o canal, deixa o teu comentário aí, teu like no vídeo também, isso é importante para o crescimento aqui, para fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. Todas as quintas-feiras eu publico um conteúdo aqui batendo um papo com alguém que é referência no mercado, alguém que inspira, alguém que vai me ensinar muito aqui e vai te ensinar muito também. Então se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. E a gente também está disponível no Spotify e todas as outras plataformas de streaming. Eu tenho um amor particular aqui pro Spotify, porque eu quero muito chegar no ranking do top 100 lá do Spotify, mas a gente também está disponível em todos os outros aí, como Deezer, Apple, o Google Podcast, qualquer outra plataforma de streaming, estaremos lá também. Então se inscreve, compartilha isso com alguém e ajuda o Matiada Podcast aí a chegar cada vez mais longe. Yuri, cara, um abraço. Eu tenho o costume de fazer um soquinho aqui com todo mundo, mas a gente vai ter que fazer um soquinho virtual.
Virtual. Né?
Encerrar.